Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Salmo 46 e ficarmos de pé. Mais uma vez para a leitura desse Salmo, que foi o Salmo da nossa abertura esta noite. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amado Deus e Pai, esta noite eu te peço ajuda para falar aquilo que colocaste no meu coração. Dá-nos todos entendimento, compreensão das coisas profundas do Espírito, e da tua palavra venha iluminar o nosso coração. Sê, Senhor, presente conosco esta noite. Espírito, fala aos nossos corações, não só para que entendamos a tua palavra, mas para que esta palavra vença a nossa natureza carnal. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Nas minhas leituras diárias, sempre pela manhã, primeira coisa do dia, lendo 10 passagens bíblicas, eu leio assim como se fosse um loop de cada parte da Bíblia. Leio um capítulo do Pentateuco, um capítulo da história, um capítulo dos Salmos, um capítulo de Isaías, um capítulo, enfim, 10 passagens toda manhã. E eu estou, eu leio os Salmos a cada 150 dias. Leio o livro de Atos a cada 28 dias. Eu leio Provérbios a cada 31 dias. É sempre um sistema criado pelo professor Horner, que é um dos pastores lá da igreja do John MacArthur Jr. Mas eu não consigo sair desse Salmo. Eu estou há dias parado nesse mesmo Salmo, me alimentando da sua mensagem. É isso que eu quero compartilhar esta noite. Pois nós vemos aqui um quadro dramático. É claro que os salmos compreendem poesia, compreendem uma série de coisas, mas fala de realidades. Essas frases apontam para realidades, para calamidades, dificuldades, a queda de impérios, o fim da esperança, o fim dos fundamentos. Mas ele afirma aqui que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e auxílio, sempre presente no meio de todas as coisas, e por isso nós não temeremos. Nós vemos o contraste entre as águas turbulentas do mundo e o rio pacífico que alimenta a cidade de Deus. Nós vemos tumulto, pavor, pânico, guerras no mundo, mas entre os que pertencem a Deus, literalmente vemos uma chamada para o silêncio. Pare de lutar, ou como diz na Nova Almeida Atualizada, como também diz na Almeida Revista Atualizada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, para de lutar com isto, para de se degladiar com essas realidades, para de torcer e se perguntar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que será de nós? Ó Senhor, olha só, tem o Nova Ordem Mundial a caminho, tem tantas coisas acontecendo, que será de nós? E se para com isso e sabei, Deus está dizendo, para de lutar. Quieto, calma, saibam que eu sou Deus. E no meio de tudo isto, no meio dessas guerras, no meio desses desastres, no meio dessas convulsões, e o mundo está em convulsão, o mundo está certamente como eu nunca vi em minha vida, em convulsão. Ele disse, no meio de tudo isso, eu serei exaltado. Não duvide que Deus conduz os assuntos deste mundo. Não duvide, leia Isaías e você verá. Ele diz, eu faço paz, eu faço guerra, eu levanto, eu derrubo. Deus conduz a história. Se não fosse essa uma verdade, como ele poderia prometer que ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Ele não teria como nos prometer se ele não estivesse no controle de todas as coisas. Agora, não parece que ele está no controle de todas as coisas, não parece que a vontade de Deus está sendo feita, mas está. Deus está conduzindo tudo. Cada desastre, cada vulcão, cada revolução, cada conspiração, tudo faz parte de um tabuleiro infinitamente complexo, que trará honra e glória a Deus. E no último dia, todos nós nos voltaremos para olhar tudo que se passou e diremos, Deus foi glorificado, Deus venceu. É difícil pensar assim, mas nós temos que parar de lutar, de torcer, de se retorcer, de se preocupar, de se perguntar, que será de nós? E se isso acontecer, que será de mim? E se isso acontecer, que será do meu parente, ou filho, ou quem for que está lá no exterior? Que será se isso vier a acontecer? Que será de nós? Deus diz, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Ele literalmente sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Agora, não sei se foi, eu compartilhei com o meu filho, pastor John, o que eu iria compartilhar essa noite, e ele colocou nas leituras o meu segundo texto. Então, vamos ver um exemplo dramático disso que nós acabamos de ver nos Salmos. Agora vamos trazê-lo para algo bem prático, mas extraordinário, em Mateus capítulo 14. E essa leitura começa no versículo 22. Eu não sei quantos assistiram o Chosen, este episódio do Chosen, quando Jesus andou sobre as águas, acrescentou um elemento que não está nas escrituras, mas eu gosto da série assim mesmo. Há muito debate entre teólogos e polêmica parece ser algo que faz o mundo girar e certamente rende ibope. Mas, em todo caso, descartando, digamos, os enfeites da narrativa, né, os acréscimos, foi legal. Foi legal assistir. Versículo 22 diz, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, Pedro realmente, ele tinha uma, ele era muito impulsivo, não é? Monte de Transfiguração, ele disse, vamos fazer três tendas. Pedro é sempre, está sempre falando antes de pensar, né? E aqui ele disse algo que não faz sentido, mas ele pediu. Ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas, por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olha só, essa frase parece não captar o drama. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora, para quem esteve aqui semana passada, sabe que quando o pai pediu pela libertação do seu filho, que estava possesso de um espírito surdo, mudo, ele pediu e disse, se podes, salva meu filho. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E o pai disse, tenho fé, sim, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, ele confessou, crer, mas não tanto. Crer, mas não o suficiente. Assim como os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, foram acusados de ser um grupo de pessoas incrédulas. Por quê? Porque eles já tinham expulso outros demônios, mas nesse caso foi mais difícil e eles também não tiveram êxito em libertar o rapaz. A questão ainda é fé. Hoje nós ainda estamos falando sobre fé. E aqui Pedro apanha de novo. Aliás, Pedro não apanhou a primeira vez, porque Pedro estava descendo no Monte de Transfiguração junto com Tiago e João. Então ele não estava envolvido nessa coisa. Mas aqui sim, aqui sim, realmente, ele impulsivamente disse, me manda ter contigo, deixa, se é o Senhor, então manda que eu venha. E ele foi. E andou sobre as águas. Extraordinário. Extraordinário. Mas ele reparou o vento. Ele reparou o vento. O que quer dizer ele reparou o vento? Quer dizer que ele tirou seus olhos de Jesus e olhou, ele vislumbrou a sua situação, que era uma situação impossível, e pavorosa. Enquanto ele fitou seus olhos em Cristo, ele andou sobre as águas, olhando para Jesus sobre as águas. Tirou os olhos de Jesus, olhou o vento, viu a situação no qual ele se achava e começou a afundar. O poder de Cristo não diminuiu, ele não deixou de ser discípulo, ele desviou seu olhar daquele que o fazia andar sobre as águas. Esta foi toda a diferença. É tão simples assim. A narrativa deixa isto muito claro. Ele simplesmente desviou sua atenção. Lembre-se do salmista: aquietai-vos, pare de lutar e saiba, eu sou Deus. Literalmente, ele voltou a lutar com o vento, como o marinheiro que ele era, como o pescador que ele era. Ele voltou a olhar a sua condição, ele tirou os olhos de Cristo e começou a contemplar a sua situação. E na medida que ele tirou os olhos de Cristo e contemplou a situação, ele começou a sua derrota, ao qual Jesus respondeu: homem de pequena fé, por que você duvidou? Qual foi a dúvida? Ele não duvidou quando ele pulou do barco, ele não duvidou enquanto tomava os passos sobre as águas. Onde morava a sua dúvida? A sua dúvida morava naquilo que ele vislumbrava. A sua dúvida foi resultado do seu foco, da direção do seu olhar. Tirou os olhos de Deus. Algo que todos nós fazemos com uma certa frequência. Ele se voltou para a situação e a situação ganhou. Jesus o socorreu, porque ele pediu socorro a Jesus, voltou a sua atenção para Jesus, não mais só olhando para Jesus, mas pedindo socorro, porque ele tinha medo de afogar. Estranho, né? Um pescador ter medo de afundar. Você esperaria de um pescador pelo menos saber nadar. Mas aparentemente a noite era muito tempestuosa e o vento era muito forte e as ondas eram muito fortes. Então ele com certeza tinha noção de onde ele estava. Não era um mar tranquilo. Mesmo assim, é interessante como a sua fé o levou a duvidar ao ponto de não só afundar, mas sentir ele estava perdido. Senhor, salva-me. Ele não pediu uma mãozinha, ele disse: Senhor, salva-me, eu estou me perdendo. Sua derrota não foi a culpa de Jesus, Jesus o fez andar sobre as águas. A sua derrota foi resultado dele tirar seu foco de Cristo e voltar-se para a sua situação. Bom, este mundo é tenebroso, violento, as trevas são densas demais, somos cercados por incertezas e violência por toda parte, tanto de fora como de dentro. Com o passar dos anos, eu ando reparando como o meu corpo está me deixando na mão, cada vez mais fraco. Eu já não tenho tanta segurança em fazer certas coisas, em usar certas coisas. Dirigir à noite já é para mim um pouquinho complicado. E Deus está me pedindo, está me mostrando um novo desafio na minha vida, que eu estou dizendo: Senhor, eu me sinto incapaz. Mas se o Senhor quiser, eu vou. Eu vou. Mas vamos trazer, em vez de só abstrair esses princípios do texto, vamos ver Jesus falando claramente sobre isso em Mateus 6. Vamos olhar especificamente uma das áreas principais da nossa vida. Vamos começar em versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu só li isso para poder chegar à passagem que eu queria ler. Porque quando você começa uma passagem com portanto, esse portanto é baseado no que veio antes. Então vemos aqui que há dois senhores que exigem culto e devoção. Deus exige de nós culto e devoção, mas o dinheiro também exige de nós culto e devoção. Vamos ver qual é o culto e a devoção que o dinheiro exige. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vamos parar aqui. Qual é o culto que o dinheiro exige? Ele diz assim, não podemos servir a dois deuses. Dinheiro se levanta como um deus. Todos nós servimos alguém. Todos nós servimos alguma coisa. O cristão serve a Deus. Mas Jesus disse aos seus discípulos, não se preocupem. Por quê? Porque preocupação é a devoção rendida ao dinheiro. E quanto mais você tem, mais você se preocupa. Há muitas pessoas dizendo, ah, se eu tivesse 10 milhões no banco, eu não estaria preocupado. Estaria assim, Senhor, e talvez ainda mais. Porque o dinheiro exige. Olha, no passado eu já estive muito envolvido em libertação de pessoas, de certos rituais espíritas nas suas vidas, e muitas vezes a pessoa liberta tem que voltar à sua casa e limpar a sua casa de certos objetos e certas coisas usadas na devoção rendida ao espírito em questão. Se fosse um espírito de criança, muitas vezes tinha um pratinho de criança que fazia questão de... Então tinha que jogar fora esses objetos, limpar a casa de certas imagens, de certos objetos, de certos artigos, roupas e guias e essas coisas. Por quê? Porque essas coisas faziam parte do culto e da devoção da pessoa a este espírito. Dinheiro é um Deus. Dinheiro não é só moeda, é mais do que isso. É um poder aquisitivo. E aqui Jesus identifica dinheiro como um rival ao nosso culto a Deus. Nós cultuamos dinheiro nos preocupando com dinheiro. E aqui Jesus diz, Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Já vamos chegar ao resto. Mas deixa eu só dizer, quando fundamentos são destruídos, guerras acontecem e os reinos se abalam, não duvidem que isto põe em risco o nosso sustento. Um novo regime político, um novo regime, modo de pensar, a clara intenção de destruir a classe média, põe em risco certas coisas. A quebra de linhas de fornecimento de diesel, de trigo. E a pergunta é, como vai ficar o nosso dinheiro? Como é que eu vou educar os meus filhos? Como é que eu vou colocar comida na mesa? Como é que eu vou colocar gasolina no meu carro? Palavras de Jesus são: não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nós estamos falando de necessidades de primeira ordem. Nós estamos falando daquilo que nos dá sustentação de vida. Nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Essa é uma pergunta que às vezes lemos com tanta pressa que não pensamos bem. Mas peraí, se não tiver comida nem o que beber, que tipo de vida temos? Vamos morrer. O que Jesus está dizendo aqui? Porque isso é muito radical, é mais radical do que costumamos reconhecer, até porque é uma passagem tão familiar, Sermão no Monte, que não entendemos o quanto, quão radical Jesus está nos chamando para ser. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo? Bom, Jesus passou 40 dias no deserto, sem comer, e quando Satanás disse, transforme pedras em pão, ele disse, não só de pão viverá o homem, estava citando o Antigo Testamento, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui, Jesus faz umas declarações que não são poesia. Entenda, Jesus está falando a verdade absoluta e literal. Versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Quantos creem que Deus alimenta os pássaros do céu? Isso não é poesia. Ele não está enfeitando. Literalmente, Deus cria a minhoca. Sustenta a minhoca, vem minhoquinha, vem cá, vem minhoquinha. O poder de Deus cria as minhocas, que os pássaros, nem todo pássaro come minhoca, estou usando só. Vai que é um pássaro que come minhocas. Há outros tipos. Ele cria a semente, ele sustenta. Paulo disse aos atenienses, se nele nós vivemos, respiramos, temos o nosso ser. Deus literalmente faz o universo respirar. Ele alimenta os pássaros. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Sim. Porque Cristo não foi para a cruz por causa dos pássaros. Ele foi para a cruz por nossa causa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais vocês. Olha a frase. Homens de pequena fé. Acabamos de ler isso. Pedro olhou o vento e começou a afundar. E Jesus disse: ó, homem de pequena fé. Nós olhamos as previsões, assistimos o jornal. Dizemos: que será de nós, meu Deus do céu? Jesus está dizendo: Deus veste a erva do campo. Deus alimenta os pássaros. Preocupação não adiantará absolutamente nada. Todavia, vamos tirar uma lição disto. Voltemos a Pedro. Qual foi a diferença entre afundar e andar sobre as águas? A sua fé. Qual foi a diferença da sua fé? O que ele vislumbrava. Aquilo que encheu os seus olhos. Há pessoas que enchem os seus olhos com notícias econômicas, previsões de mercado, declarações do presidente e tremem. É um vento ruim. É um vento. O balanço comercial, a dívida dos estatais. É um vento. Os comentaristas dizendo: se continuar assim, quebra o Brasil. É um vento. É uma onda. Mas há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus promete cuidar de mim. Deus promete cuidar de você. A promessa é esta: quando eu me preocupo, eu desobedeço a Deus e duvido da sua palavra. Quando eu fito os meus olhos no vento, ou nas redes sociais, ou no Twitter, e começo a contemplar e ouvir as previsões, eu começo a duvidar. E faz meu coração tremer, porque eu não sou de ferro. Eu não sou um gigante da fé. Eu posso ser tão homem de tão pequena fé quanto Pedro. E olhe, até hoje não andei sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Nem um tapinha nas costas ele ganhou. Nenhum, ó, boa tentativa, rapaz. Foi bem, mas nem tanto. Depois, na próxima você anda até o fim. Nem isso. Não ganhou nenhum Gente, se Pedro tivesse dado dois passos e voltado, todo mundo teria dito, uau, olha só o que Pedro fez, ele teria se lembrado por ter sido o discípulo que andou sobre as águas. Em vez disso, ele se foi lembrado como o discípulo de pequena fé. Por quê? Porque ele não perseverou em fitar os seus olhos em Cristo. Versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Tudo isto Deus proverá. Se eu tão somente fitar os meus olhos no alvo. Pedro teria chegado a Cristo e voltado com Cristo se não tivesse tirado os seus olhos de Cristo. Eu não duvido. Em vez disto, ele olhou o vento, olhou as ondas e pensou, isso que eu estou fazendo é impossível. Se eu afundar agora, que será de mim? O coração pensa isso muito rapidamente. Nem precisa de palavras. É o sentimento, já fala. Treme. Assim como nós trememos, se nós tirarmos os nossos olhos dele. Então, meus irmãos, como é que nós vamos atravessar esse período? Porque tudo isso que está surgindo vai passar um dia. Sim, sim, Deus está em tudo isso. Deus vai ser glorificado por tudo isso. Reinos se abalam. Como vimos em Salmo 46, Deus será glorificado no meio de tudo isso. E o seu povo será cuidado por ele. Mas como é que nós podemos fazer parte dessa vitória pessoalmente? Como nós vamos viver milagres diariamente? Eu não estou dizendo que nós vamos viver com um monte de coisas novas e com a prosperidade vislumbrada por tantos, certamente os sonhos da classe média, vamos para a Disney todo ano. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de conseguir alimentar a sua família, ter um teto sobre a sua cabeça, ter luz. Meus irmãos, 40% do mundo hoje vai dormir sem ter feito uma refeição hoje. Existem bairros na Baixada Fluminense com famílias que têm que dormir em turnos porque não tem cama suficiente para todos os filhos. Enquanto os irmãos dormem, outros irmãos estão na rua às 3 ou 4 horas da manhã, ruas muito mal iluminadas, por sinal. Nós estamos acostumados a ruas super iluminadas, não tem que dirigir mais do que 40 minutos em uma direção e você verá ruas que têm uma luz para um quarteirão inteiro. Vive numa penumbra e há crianças na rua. Por quê? Porque é a vez do irmão dormir. Você tem sua própria cama para dormir essa noite? Considere-se rico. Rico. Você tem uma camisa? Você tem mais de uma camisa? Você é um rico. Você tem um automóvel? Ou tem passagem? Tem dinheiro para passagem? Há pessoas que não tem o que comer, o que vestir. Nesse mundo e no nosso país também. Nós somos abençoadíssimos. Deus vai me abençoar para eu poder visitar Paris. Você não precisa visitar Paris. Me desculpe. É meu sonho de consumo. Este não é um conceito cristão. Cristãos não sonham com consumo. Não é um conceito cristão. Isso é um conceito mundano. Nós deveríamos sim olhar para quem tem necessidade e ajudar o nosso próximo, pois nós somos ricos, abastados, extremamente abastados. Deus não nos deixará morrer de fome, não nos deixará nus, não nos deixará sem o refrigério de algo para beber, ou de poder cuidar dos nossos filhos, ou de acharmos tratamento médico para os nossos males. Ele cuidará das nossas necessidades. TV a cabo não é uma necessidade. McDonald's não é uma necessidade. É veneno. Ah, não vou começar. Desculpe. Nós precisamos aprender a viver uma devoção feroz. Nós precisamos aprender a praticar a presença de Deus. Acordar de manhã já com oração na nossa boca. Dizer, ó Pai, tem misericórdia de mim. Antes de sair da cama já estourando. Não porque eu sou um santo. É minha, e devia ser a ambição de todos nós. Alguém falou, não sei quem foi, que disse, a grande tragédia é que nós não somos santos ainda. Eu acordo de manhã orando pelo meu consogro, Bispo Weber. Parte o meu coração. Estivemos lá essa semana. É um abalo, um choque. Tem 2 anos menos do que eu. Oro pelos meus netos, cedo de manhã. Assistimos agora o Som da Liberdade, esse filme. E se você não assistiu, podendo assistir, devia. Fala sobre esse tráfico de crianças para as redes de pedofilia. 2 milhões de crianças são raptadas por ano ao redor do mundo e colocadas em regimento de escravidão. E grande parte delas, escravidão sexual, a partir dos 3 anos de idade. Para uma humanidade doente. O maior consumidor dessa escravidão é os Estados Unidos. Com o que eu sei sobre o mundo, meus irmãos, eu confesso que eu não serei feliz até chegar ao céu. Nós vivemos num mundo mau, muito mais do que mau. É um mundo cruel, é um mundo injusto, é um mundo difícil, e neste mundo nós teremos muitas aflições, mas se nós mantivermos os nossos olhos fitos no Senhor com uma devoção feroz, Ele nos fará andar sobre essas águas profundas e turbulentas. Ele nos dará graça para respirar, porque essas coisas tiram o fôlego, sugam a nossa vida, sugam a nossa alma, secam a nossa esperança. Mas eu acordo a cada dia, Senhor, dizendo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, o pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de mim, um pecador.
eu leio a sua palavra com sede. Senhor, mostra-me, mostra-me, mostra-me. Eu tenho que entender mais de ti. Eu preciso te ver, eu preciso te vislumbrar, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso de socorro. Minha alma tem sede de Deus. Nós temos que ser ferozmente devotados a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino é o quê? O governo do Senhor. Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade em minha vida. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E por isso, cada dia, eu me jogo sobre a misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Eu parei de dar opinião sobre tudo nas minhas redes sociais. Eu só faço uma coisa. Eu escrevo, Senhor amado, salva a nossa nação e perdoa os nossos muitos pecados. É o que eu peço. Que Brasil precisa ser salvo. Somos um país corrupto, um país imundo. Em poucos dias nós vamos ver novamente a imundícia explodir nesta cidade, ao redor do Brasil, de uma maneira tão sem vergonha, tão porca. Tão porca, tão bestial. E o coração fica apertado. Meu condomínio vai ter bailinho de carnaval para as crianças. Ou seja, já vão treiná-las desde pequeno a soltar a franga. Meu coração fica apertado. Apertado. Eu clamo todo dia, Senhor, livre meus netos dos predadores deste mundo. Protege-os. Salva-os. Nós temos que nos dedicar a Deus numa devoção feroz. Sermos um povo de oração. Um povo da palavra. Parar de desperdiçar a nossa vida assistindo coisas que só tiram a nossa segurança, só tiram a nossa paz. Pare de lutar e saiba, Deus rege, Deus vencerá. Tudo isso trará honra e glória a Deus um dia. Ele está conduzindo tudo, mas Ele está esperando de nós. Fé. Senão, nós vamos afundar. As pessoas que vivem preocupadas, trocando notícias de coisas que podem vir a acontecer de ruim, vão afundar. Porque a sua fé vai minguar. Para a sua fé crescer, para você ver a mão de Deus agir em sua vida, salvar a sua família, lhe dar sono ao deitar a sua cabeça sobre o travesseiro à noite, você precisa mais de Deus. Você precisa se apegar a Deus, dizer, Senhor, não largo de ti. Eliseu pediu a unção dobrada, e Deus falou para Eliseu, se você estiver lá, se você vir, Elias subir, se você estiver presente, você receberá a unção dobrada. E Elias até disse, volta, volta Eliseu, vou. Ele disse, não, eu não vou te largar, eu não vou te largar. Nós temos que ter uma devoção feroz. Nossos olhos fitos no Senhor somente. Orar como nunca oramos. Ah, eu não tenho uma vida de oração porque eu não sei o que dizer a Deus. Oração não é falar o tempo todo. Oração é a maneira que você respira. Oração começa com dor. Oração é uma dor, é uma necessidade, é algo que vem do fundo da sua alma e você geme. O Espírito faz intercessão por nós, sabe como? Com gemidos inexprimíveis. É assim que Ele ora por nós. Às vezes uma lágrima é a oração mais eloquente que tem, um gemido. Ó Deus, ó Deus, e Ele sabe, você não tem que informá-lo, só precisa se voltar para Ele, levantar os seus olhos e dizer: Senhor, as ondas são grandes, o vento é forte, eu não sei o que fazer, eu sou pequeno demais para enfrentar isso, ajuda-me. E Jesus nos lembra, as aves Ele alimenta, as flores Ele veste, você vale muito mais. Portanto, não se preocupe, mas busque em primeiro lugar o seu reino, busque o rei e a sua justiça. Pai amado, eu tenho várias vezes caído no erro de Pedro e a acusação de ser um homem de pequena fé seria justa. Seria justa. Quantas vezes não seria justa? Pai, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Abre os meus olhos, eu quero te ver. Abre os meus olhos, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Preciso de ti. Sê minha vida, sê minha vida. Se a noite e o dia, Tu és a minha luz. Tua presença, meus passos conduz. Oh, Senhor. Agora nós vamos olhar o Teu Filho. Ao participar da Tua mesa, ao sentarmos à mesa com o Senhor, e com gratidão render-te, Senhor, nossa devoção, nosso louvor, nossas súplicas, que também são devoção, nossa intercessão, que também é louvor, pois reconhecemos, Senhor, que Tu tudo podes. Então pedimos, eu peço pelo meu amigo Weber. Traz ele de volta, Senhor, traz ele de volta, Senhor. Peço pelos nossos filhos, pelos netos, pelas crianças dessa igreja, pela essa família de fé. Guarda-nos, guia-nos. Alimenta-nos, veste-nos. Cubra-nos, Senhor, com a Tua glória, com a Tua paz. Cura-nos, Senhor, das nossas enfermidades. Protege-nos contra essa tempestade satânica que varre o mundo hoje. Guia-nos às veredas da justiça por amor a Teu nome. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, perdoa-nos. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, e purifica-nos, santifica-nos, Senhor, para querermos mais de Ti. Faz com que queiramos mais querer de Ti. Oh, Pai amado, salva-nos, salva-nos, eu te peço. Em o nome de Jesus. Amém.